Abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Abacuque, deixa aberto. Nós, meditando em Abacuque durante esses meses todos, terminamos a análise de todo o texto bíblico. Temos pensado de quando agir de Deus parece não fazer sentido. A nossa fé é desafiada e temos visto muitos desafios assim. Depois de encerrarmos a análise versículo por versículo de todo o texto de Abacuque, temos agora, para concluirmos a exposição, pregado mensagem sobre três reações ao problema do mal. Reações do ponto de vista da pessoa de Deus, do ponto de vista da responsabilidade humana e do ponto de vista do sofrimento. Hoje nós vamos meditar nessa reação ao problema do mal do ponto de vista da responsabilidade humana. Já vimos em duas mensagens um pouco sobre o que pensar acerca de Deus, o que considerar, o que não pensar. E hoje, como entendendo a pessoa de Deus, entendemos também a responsabilidade humana quanto ao problema do mal. São assuntos importantes, não são assuntos simples, mas que deveríamos dar toda a atenção, porque diz respeito à nossa vida e vida com Deus. Então vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Senhor, até aqui em nossa exposição temos sido desafiados a conhecer o Senhor num nível mais profundo do que muitas vezes nos atentamos. Ao meditarmos nesse texto bíblico, isso tem nos provocado a fé, mas também nos dado oportunidades de desafiar a nossa confiança no Senhor, mesmo quando não entendemos as coisas. Por isso, nessa manhã, ao meditarmos na Tua Palavra, rogamos que a verdade nos tome, nos ajude a andar mais perto de Ti, mesmo quando isso não for simples. Oramos para que os nossos pecados que tenazmente nos assediam sejam abandonados à medida que entendemos melhor as nossas responsabilidades diante do Senhor. Também, Pai, oramos para que o Senhor nos edifique através da instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Nos fortaleça numa fé inabalável em Ti, para que o nosso viver seja para o Teu inteiro agrado. Oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos pensado em três perguntas sobre como lidar com o problema do mal a partir de Abacuque. Por que Deus permite que os seus filhos contemplem o mal? Abacuque 1:3, o profeta diz: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todos os lados. Abacuque reconhecia a presença e realidade do mal no meio de Judá, no meio do povo, mas também vinda a de todo o contexto político internacional, quando os assírios tinham sido invadidos pelos caldeus e agora a guerra já estava à porta. Agora os problemas já eram muito maiores na destruição do próprio povo de Deus. Por que Deus decide usar o mal para realizar os seus propósitos? É a segunda pergunta. Quando Deus responde à indagação de Abacuque, Deus diz assim a ele, capítulo 1, versículos 5 e 6, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Eu trarei os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Por que Deus vai usar uma nação má para disciplinar o seu próprio povo? A terceira pergunta, como pode um Deus santo e puro permitir o mal? Ao ouvir a resposta de Deus, Abacuque volta a ele com o coração apertado. E ao voltar, ele não questiona o caráter de Deus, mas pelo contrário, ele usa o próprio atributo de santidade de Deus para dizer, Deus, não me faz sentido essas coisas. O Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Como o Senhor, com os olhos puros, que não suportam ver o mal, pode tolerar a maldade? Por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os mais justos que eles? Indagações que pesam no nosso coração. Indagações que estudamos versículo após versículo, até chegarmos no Salmo do capítulo 3 de Abacuque, quando o profeta entende o Senhor e vai então descrever, por meio de um Salmo, toda a confiança que ele tinha em Deus, apesar do problema do mal. Respondendo a essa questão e pensando na pessoa de Deus, se é verdade que nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal no mundo invalidam a revelação ou caráter de Deus, e se também é verdade que nem os questionamentos humanos, nem a realidade do mal no mundo invalidam o plano soberano de Deus, como vistos nas duas últimas mensagens, hoje eu quero propor que nem os questionamentos humanos, nem o plano soberano de Deus invalidam a responsabilidade humana quanto ao mal. Qual é o nosso grande problema com estas questões? Deus está nesse patamar. E o ser humano aqui. Se nós fôssemos usar numa analogia, Deus está no degrau elevado e o ser humano num degrau muito abaixo. E por que quando discutimos o problema do mal, enfrentamos tantas crises e tantos conflitos? Porque nós queremos ou trazer o ser humano no degrau de Deus para discutirmos as responsabilidades, ou queremos descer Deus no degrau humano para ser discutido as responsabilidades. E aí dizemos assim, se Deus é soberano, então o homem não é culpado de nada. E por que fazemos esse tipo de afirmação? Porque é verdade que Deus é soberano. E sendo Deus, ele vai atuar num nível que é diferente do humano, porque ele não é humano. Ele é o Criador, ele não é a criatura. Apesar de nos ter criado a sua imagem e semelhança, nós não somos deuses. Se nós partirmos desse ponto, dessa lógica, fica muito mais fácil entender a ação soberana de Deus quanto ao mal e a responsabilidade humana quanto ao mal. Mas ainda assim, há equações que temos discutido e eu quero trazer mais uma delas quanto ao problema que é complexo. Se Deus é soberano e responsável, e Ele não somente permite, mas Ele é ativo quando essas coisas estão acontecendo, quem é culpado pelo mal? Porque é isso que sempre se discute. Quem é culpado pelo mal? Abacuque, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, ele vai dizer, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, mesmo sem acusar o caráter de Deus? A luta de Abacuque tem a ver com quem é culpado por esse mal estar acontecendo, sobretudo o mal moral. Ele provoca-nos em relação a isso, a pensar nisso, quem é o culpado pelo mal. A questão humana ao ler isso é de quem é essa culpa? E nós estamos então indagando, será que é de Deus? quando lemos Abacuque? Será que é do homem? Para encontrarmos uma coerência e chegarmos a uma resposta sobre essas questões, há outras perguntas aqui. Quando Abacuque fala da violência, quando Abacuque fala do mal, quando Abacuque fala da injustiça, quando ele fala da iniquidade, quem estava pecando? Quem estava praticando mal? E qual é a resposta que ele próprio nos dá? Não era Deus que estava pecando. Não era Deus. Não era Deus que estava praticando mal. Era o ser humano. Pagãos e também hebreus. Em nenhum momento no texto de Abacuque, Deus pratica o mal. Sente, pensa ou qualquer coisa parecida. Mas o tempo todo em Abacuque, o ser humano está praticando o mal, está pensando o mal. Ele precisa ser corrigido sobre o mal. Ainda na reflexão sobre esse problema de quem é culpado, nós já vimos anteriormente uma verdade que precisa ser trazida de volta. O mal é a privação de uma perfeição que a substância deveria ter. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo bom. Bom. Bom não, bom. Logo, se o mal é uma ausência da perfeição, ele não pode ser Deus, porque Deus é perfeito. Se eu não entender aquilo que o mal está provocando, por que está acontecendo e como está acontecendo, e eu sou guiado pela palavra de Deus e não pela filosofia do mundo, eu não vou questionar o caráter santo de Deus, porque Ele é bom, santo. E se Ele é bom e Ele é santo, mesmo que Ele seja ativo na questão da presença do mal na terra, isso não afeta quem Ele é, como vimos nas duas últimas mensagens. A importância de entendermos isso tem a ver com a resposta sobre quem é culpado. No versículo 12, repetindo ele mais uma vez, Abacuque não culpa Deus, pelo contrário. Ele enfatiza a santidade de Deus. Depois de tudo que Abacuque viu, que Deus disse que faria, se cumpre. Israel é levado para o cativeiro. De fato, as tribos do norte são levadas antes, bem antes. E em 586, Jerusalém é invadida, muros destruídos, portas queimadas e o templo todo destruído. Eles vão para o cativeiro babilônico, ficam lá 70 anos. Quando se cumpre os 70 anos, naquela visão que Deus deu para Daniel, cai o império e os persas então assumem. E o rei assina um decreto. Qualquer estrangeiro morando aqui que quiser voltar para sua casa, pode voltar. E Esdras volta com um primeiro grupo, depois Zorobabel vai voltar e por fim Neemias para reconstruir os muros em 52 dias. Isso se leva décadas. Quando estão nesse período, o povo tem que lidar com todas as consequências do mal contra eles. E Deus manda três profetas falar com eles, Ageu, Zacarias e Malaquias. E Malaquias, nesse contexto de animá-los a permanecer diante do Senhor, no capítulo 3, no versículo 6, ele vai dizer para o povo, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus manda Malaquias falar em seu nome, chega diante do povo, e naquilo que o Senhor estava direcionando e corrigindo o povo. O texto de Malaquias é extremamente rico. Nós já estudamos Malaquias aqui na igreja no passado. Extremamente rico. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. As suas experiências são diferentes. Vocês têm experimentado o mal por causa dos seus pecados. Vocês têm sofrido por viverem num mundo caído. E eu estou no plano de tudo isso. Mas entendam uma coisa. Eu não mudo. Porque quem é perfeito não muda. Porque quem está acima do tempo, porque criou o tempo e é senhor do tempo, não muda. Só muda quem vive limitado ao tempo. E Deus está acima do tempo, porque Ele é infinito, Ele é eterno. Eu, o Senhor, não mudo. E porque eu não mudo e não quebro a minha aliança, vocês não foram destruídos, apesar de terem sido disciplinados. Tiago capítulo 1, versículo 7, lá no Novo Testamento, vai fazer o mesmo tipo de afirmação: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Na nossa equação, quanto ao problema do mal, quanto a um problema complexo, quando estamos procurando responder quem é culpado pelo mal, se Deus é soberano sobre isso também, nós podemos concluir que Deus não é culpado, apesar de agir soberanamente, ativamente sobre tudo isso. Ele não é o culpado do mal, ele não pratica o mal. Dr. Pink, no seu livro clássico Os Atributos de Deus, ele disse: Deus não pode mudar para melhor, pois ele já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Visto que ele é completamente não influenciado por qualquer coisa fora de si mesmo, seu aperfeiçoamento ou piora são impossíveis. Deus nunca será aperfeiçoado. E nunca piorará. Ele é perpetuamente o mesmo. Mas se ele fosse perpetuamente o mesmo, sendo mal, nós estaríamos perdidos. Mas ele é perpetuamente o mesmo, sendo bom, sendo santo, sendo justo em todas as coisas. Então a nossa equação traz para nós uma complexidade, mas nunca deveria colocar no nosso coração a ideia de culparmos a Deus pelo nosso pecado ou por qualquer mal no mundo, porque Ele criou todas as coisas perfeitas, mesmo sendo soberano sobre todas as coisas que existem. Nem os questionamentos humanos, nem a soberania de Deus invalidam a responsabilidade humana quanto ao mal. Qual é, então, em segundo lugar, o parecer sobre a responsabilidade humana quanto ao mal? No próprio texto de Abacuque, ele mostrou isso para a gente. Ele já mostrou que Deus é sempre tratado como santo no texto do versículo 12 e 13, que eu venho repetindo tantas vezes. Quando Tiago, ele vai tratar dessa questão, então, de Deus usar o mal e ser soberano sobre essas questões, em Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, Tiago vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se você tem uma Bíblia, grifa isso para cada vez que você quiser colocar a sua culpa de pecado na conta de Deus, você voltar para esse texto. Se você for tentado e cair em tentação, diz assim: como Deus é soberano sobre todas as coisas e age ativamente sobre essa questão do mal no mundo, Ele que é o responsável, não é. Quando alguém for tentado, não diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, quando esse desejo arrasta e seduz, ele vai dar à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Por isso que em Gênesis 3, Moisés conta assim: e vendo Eva que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Ela cedeu à tentação por causa do desejo do seu coração, não por culpa de Deus. Deus não estava dormindo naquela hora. mas ele tinha dito: vocês comam de todos os frutos, mas do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim, dele não comereis nem tocareis, porque no dia em que comerem, vos abrirão os olhos, vocês vão morrer, vão se afastar de mim, vão perder a minha presença, vão perder a bênção da minha revelação. É aquilo que estamos estudando no NEB sobre o destino dos incrédulos. Não foi Deus que comeu o fruto, foi Eva. E alguém pergunta então, mas Deus já não sabia disso? E a resposta é, claro, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas como alguns erradamente vão afirmar, não, então era só o conhecimento prévio, não, mas Ele também é soberano. Nada vai acontecer sem que Ele queira. Como que eu ajusto isso? Trata Deus como Deus onde Ele está e o homem como o homem é onde Ele está. E nesses assuntos, a complexidade disso é grande. Responder a isso não é simples. Nunca será simples. Nunca será simples. Por séculos, essas questões são estudadas e debatidas. Mas se você colocar Deus no devido lugar e colocar o ser humano no devido lugar, fica muito mais fácil entender a revelação de Deus. Muito mais fácil. Porque se você quiser misturar, você vai acusar Deus do que Ele não pode ser acusado. Deus não peca. Deus não é tentado. Deus sempre é tratado como santo. Mas na Bíblia, e o ser humano? O ser humano sempre é tratado como culpado pelo mal e pelos pecados praticados. A Bíblia nunca vai transformar pecado em doença ou síndrome. Você vai ver as pessoas usando esses termos. Você vai pegar livros cristãos interpretando o pecado como síndrome. Mas heresia existe desde que o pecado entrou no mundo. A Bíblia vai tratar pecado como pecado e quem sempre foi responsabilizado pelo pecado na Bíblia? O ser humano. Não Deus, mas o ser humano. Na conversa de Abacuque com o Senhor, ele aponta para o pecado do povo de Deus, de Israel. A injustiça que eu estou vendo é a injustiça praticada pelo povo. No versículo 4 do capítulo 1 de Abacuque, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele está falando das práticas da liderança de Israel, sobretudo os sacerdotes neste momento. Você vai ver muito mais detalhes disso na profecia de Jeremias, de Isaías. Os próprios sacerdotes corruptos. No meio do povo, o pecado era do povo de Deus, não era de Deus. Nos versículos 5 e 6, o pecado e a maldade era dos babilônicos, dos caldeus, pagãos, uma nação cruel e impetuosa, marchando por toda a extensão da terra para matar violentamente os que não lhe pertenciam. Não é Deus o culpado pela prática do mal e do pecado, mas as pessoas. Quando Deus vai julgar o pecado original, lá em Gênesis 3, Ele responsabiliza Adão, Ele responsabiliza Eva e Ele responsabiliza Satanás. Eles pecaram. Dr. Wright lembra, nem tudo que ele escreve dá para concordar, mas nesse texto aqui, o mal e a justiça de Deus, mundo injusto, Deus justo, ele vai discutir até as formas de prática do mal para a nossa geração. É um texto até um pouco mais recente. Ele vai dizer assim, todos querem saber o que a história se recusa a contar. Por que existiu uma serpente na bela criação de Deus? Por que ela decidiu usar sua astúcia daquela forma? Tudo foi criado perfeito e bom, termina o sexto dia, tudo era muito bom. E aí o ser humano começa a viver no Éden, trabalhar, nomeando os animais, cultivando a terra, sendo responsável pela criação. E entre o sétimo dia da criação, quando Deus encerra suas atividades, e Gênesis 3, nós não sabemos quanto tempo passou, Satanás peca, o Lúcifer, o anjo lá, o arcanjo que foi criado dentro de uma esfera do mundo angelical, eles foram criados perfeitos por Deus. Não em pecado. Foram criados perfeitos. Como nós sabemos disso? Vai comigo na sua Bíblia para Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 31. Gênesis 1, 31, viu Deus tudo quanto fizera. Tudo. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. E esquece a divisão de capítulo aí, porque quando Moisés escreveu, ele não pôs divisão de capítulo. E ele continuou. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, traduz a Ara. Que exército? Seres angelicais, que em muitos outros lugares no Antigo Testamento são chamados de exército celestial, de exército de Deus. Os anjos também fazem parte do relatório de que foram criados muito bons. No mundo angelical nós temos anjos, nós temos arcanjos, nós temos serafins. Categorias diferentes dessa criação dentro do mundo angelical. O arcanjo não é o anjo. O serafim não é o anjo. Anjo é uma categoria, o arcanjo, o serafim, por exemplo. Deus criou todos, de uma vez, eles não iam procriar como não procriam. Nunca foram capazes de procriar. Deus criou perfeito. Então o mal só pode ter entrado na criação depois que Deus encerrou tudo perfeito. No sexto dia, no sétimo ele encerra. E a criação agora vai, o ser humano vai trabalhar. Vai fazer o que Deus criou ele para fazer. Quanto tempo passa entre Gênesis 2 e 3, não sabemos. Mas é aqui que vai ter a queda do homem. Não pode ser antes. A Bíblia, ela vai apresentar o mal sem dar as explicações de como ele surgiu lá com o Adão, lá com o Satanás. E os textos de Isaías, de Ezequiel, que vai tratar disso, precisam ainda lutar com um grau de interpretação. O que interessa para a gente aqui é de que Deus sabia, Deus não estava dormindo, mas ele não tentou Eva. Ele não tentou Satanás. Em vez de apresentar uma explicação para o mal, a história faz uma breve análise sobre ele, principalmente sobre a forma como o engano sobre si mesmo e sobre outros desempenha um papel importante. E como as desculpas chegam rapidamente ao coração e à língua, mas não são capazes de anular a questão da responsabilidade humana. Há muita confusão, porque se mistura assuntos e se coloca assuntos e culpas e responsabilidades no degrau errado, além de curiosidades. Quando nós, então, damos atenção para esse parecer sobre a responsabilidade humana quanto ao mal, podemos afirmar com certeza de que Deus não é culpado, mas é soberano sobre tudo. Quando fazemos os nossos questionamentos e não encontramos todas as respostas que gostaríamos, isso não altera ou invalida o fato de que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse diz que o homem é responsável pelo seu pecado. Que ele é responsável. Uma esposa chega e diz assim: eu só agredi o meu marido porque eu estava de TPM. O juiz pode até considerá-la inocente. Deus ainda vai considerá-la culpada, apesar da TPM. Não tem um versículo na Bíblia que libera uma mulher em TPM para bater no outro, para xingar o outro, para ficar irada. Se você já sabe que a TPM ela te provoca isso, mortifica o seu eu durante a TPM, vai lá e se escraviza diante do Senhor para não alimentar o seu pecado, porque pode a TPM até ser aceita lá, mas para Deus, quando você reage pecaminosamente, não é simplesmente porque uma área do seu corpo está alterada hormonalmente, mas porque você é pecador responsável. E a sua TPM diante de Deus, ela não justifica o pecado que você comete por causa dela. Porque depois de Gênesis 3, o nosso corpo sempre vai clamar por alguma coisa que não seja a glória do Senhor. Não é? Nós nos acostumamos com as desculpas. A criança começa a fazer manha, imediatamente os pais redentores dizem, ela está com sono. Como se isso justificasse os seus pecados. Ah, ela é só criança, mas ainda é pecador. Desde o pecado original, nós nos acostumamos a procurar e responsabilizar alguém pelos erros. E sabe o que a nossa geração fez? Transformou os pecados em doenças e em síndromes. E diz, eu não sou culpado pela minha ansiedade. Isso é só uma síndrome. Eu não sou culpado pela minha ira. Isso é só um distúrbio. E transformou o que a Bíblia chama de pecado em doença. E sabe o que tem acontecido? O número de pessoas tirando a própria vida só tem aumentado a cada ano. Por pessoas escravas de medicações que não curam, não redimem, não transformam. Mas de que elas usam como um libertador, redentor, para não se responsabilizar diante dos seus próprios pecados e escolhas. É isso que o assunto sobre o problema do mal tem feito no debate teológico e filosófico. Vamos tentar culpar Deus porque a gente fica livre. Mas há em terceiro lugar uma questão extremamente importante quando entendemos a responsabilidade humana e o trato de Deus com Israel no contexto de Abacuque e em outros contextos bíblicos. É o parecer sobre a aliança firmada entre Deus e o seu povo. Eu não vou ler todo o texto porque ele é longo, mas se você quiser abrir a Bíblia, para ir, eu vou destacar trechos de Deuteronômio 28. Israel está completando o ciclo de 40 anos no deserto. Aquela geração está sendo preparada para nas próximas semanas e meses entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida e viver ali segundo a lei de Deus. A primeira tábua foi quebrada porque enquanto Deus estava dando para Moisés, o povo estava se corrompendo com idolatria. Aquela geração toda foi morta lá no deserto. E uma geração agora está pronta para entrar na terra prometida e Deuteronômio repete a lei para que eles entendessem como viver para Deus, como povo de Deus. E Deus traz para eles, então, nessa aliança que já tinha feito com o próprio Abraão e Moisés, orientações muito claras de como deveriam viver na terra que Deus tinha lhes dado. Versículo 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E ele começa a descrever bênçãos materiais ao conquistarem a terra. Muitas bênçãos. Lá no verso 15, porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. E há uma lista, e eu não vou ler todas. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Não adianta correr. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Você vai pegar o cereal, ele estará podre, estragado. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. E ele continua descrevendo todas as consequências da desobediência. No versículo 38, vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco. Vão trabalhar de sol a sol, desgastante. E no final, não vão colher nada. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados para o cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se levantarão cada vez mais e vocês cada vez mais descerão. Ele continua, verso 49. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Séculos antes, Deus diz para eles, se vocês me obedecerem e mantiverem fidelidade à aliança, ninguém lhes tocará. E eu os abençoarei de uma maneira que ninguém nem será capaz de explicar. Mas se vocês me abandonarem, não cumprirem minha palavra, e forem infiéis, eu os disciplinarei. Quando você lê Abacuque, os próprios termos de Abacuque estão descritos aqui. A destruição da terra, a destruição da cidade, a escassez de alimento, a morte dos animais. Por isso que no final do Salmo, o Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que não haja animais no campo, ele está citando a aliança de Deus com o povo. E aí eu pergunto, quem quebrou a aliança? Quem quebrou na aliança, não. Quem quebrou a aliança? Quem desobedeceu? Quem desprezou o acordo feito? Foi Deus? Eles entraram na terra e Deus fez aquela terra frutífera. Eles ergueram suas cidades. E aquelas cidades não poderiam ser destruídas. Deus não quebrou a sua aliança. Então, de quem é a culpa pelo pecado? De quem é a culpa pelo mal? De quem é a responsabilidade pelo sofrimento humano? Será que é de Deus? O juízo de Deus nada mais é do que a sua honestidade em cumprir sua palavra. Porque Deus não negocia com o mal. Por ser santo, Deus não negocia com o mal. Ele é soberano sobre o mal e sobre todas essas ações do mal. E Ele vai fazer da maneira dEle até quando a gente não entende. Mas Deus nunca vai negociar com o pecado. E se há alguém aqui que pensa que existe um Deus de Antigo Testamento e um Deus de Novo Testamento, e se aquilo tipo de heresia que se resolve em revista, em quadrinho, porque é muito infantil alguém fazer esse tipo de afirmação. Deus é o mesmo santo lá e o mesmo santo aqui, o mesmo misericordioso lá e o mesmo misericordioso aqui, mas também o mesmo justo lá e o mesmo justo aqui. Se você acha que Deus negocia com o mal, tenta conversar com Ananias e Safira, lá de Atos 5. Pergunta para ele se Deus vai negociar com o mal. Ou com aqueles que negaram a Deus, foram blasfemos contra o nome de Deus e agora morreram. Não existe um morto na face da terra que duvide da justiça de Deus hoje. Nenhum morto. Todos aqueles que negaram um Deus justo aqui na terra, quando morreram, descobriram que a Bíblia não estava mentindo. Não há um. Como nós aplicamos tudo isso para as nossas vidas, diante de conflitos de ideias, mas sobretudo de angústias do nosso coração? A primeira aplicação para nós é que o caminho para um relacionamento de santidade com Deus, um Deus que combate o mal, é a obediência. O caminho para um relacionamento de santidade com Deus é a obediência. Por isso, em Abacuque 2, no versículo 4, ele diz: eis o soberbo, o homem mau, a sua alma não é reta nele, mas eis o justo. Quem é o justo? É aquele que vive pela sua fidelidade. Deus nos preserva na nossa fidelidade. O meu justo viverá por sua fidelidade. Como andar num relacionamento de santidade com Deus? Só há uma maneira de viver pela fidelidade a Deus, e essa maneira é a obediência a Ele, a sua palavra. A maneira não é no discurso teológico, eu conheço muito, eu sei discutir a Bíblia, eu sei citar o grego, eu sei citar o hebraico, eu sei citar o teólogo A, B ou C, eu sei recitar declarações e dogmas, não é isso, mas é a obediência. Enquanto Jesus, depois de ter celebrado a Páscoa, na noite em que foi traído, saiu do cenáculo, está descendo em direção ao Getsêmani, ele vai conversando com os discípulos, em João 15, versículo 10, ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Ele nos dá uma garantia: olhem para mim, eu permaneço no amor do Pai porque eu obedeço os seus mandamentos, eu, Jesus, o Messias. Então, se vocês querem permanecer no meu amor, me obedeçam. Não negociem com o pecado, não diminuam o meu padrão de santidade, não alterem a interpretação bíblica para ficar mais fácil para você. Permaneçam nos meus mandamentos. O mesmo apóstolo João, lá na primeira carta dele, no capítulo 4, versículos 3 e 4, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus só é pesado para o incrédulo, que ele quer satisfazer a carne e tentar andar no Espírito, e as duas coisas não vão acontecer. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé, nossa fidelidade ao Senhor, a nossa obediência. É o testemunho de que eu amo o Senhor. Só existe um caminho para a santidade, e o seu nome é obediência. A obediência é a nossa resposta pessoal a Deus. É a devoção que expressa adoração, respeito, temor ao Senhor. A obediência é uma forma de deixarmos de ser meramente humanos e escravos de nossos desejos, para sermos plenamente humanos e mais vivos da perspectiva da vida de Cristo em nós. A obediência é um meio que nos leva a esse alvo, serve ao propósito da nossa comunhão com Deus, uma comunhão ligada à adoração. Como você adora a Deus, como você o glorifica em todas as coisas? Por meio da obediência. Por meio da santidade, da purificação dos pecados. As leis de Deus são instruções sobre como estar num relacionamento com Ele. Enquanto Adão e Eva obedeceram, andaram com Deus. No dia que desobedeceram, foram se esconder porque não podiam mais andar com Deus. Se eles não tinham pecado e Deus também era santo, que sentido tinha aquela árvore no meio do jardim? Tinha o sentido de representar um Deus santo e justo, e de que o homem se aproximaria dele por sua adoração. E qual era a forma de adoração? Obediência. O homem nunca se aproximou de Deus sem obediência. Desde que foi criado, mesmo antes do pecado. O que nós podemos entender no meio desses debates e complexidades sobre o problema do mal, mesmo quando não temos todas as respostas que gostaríamos de ter, nós ainda temos as que precisamos ter. Deus quer de nós obediência. Obediência à sua palavra, à aliança que Ele firmou conosco. Se o caminho para um relacionamento de santidade com Deus é a obediência, a santidade é o critério de Deus para ter um povo exclusivamente seu, é uma segunda aplicação. A santidade é o critério de Deus para ter um povo exclusivamente seu. Em Deuteronômio, antes de eu ler o versículo 6, Deuteronômio 7, versículo 6, ele começa o capítulo 7 assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Não tenham piedade delas. Deuteronômio 7, versículo 3 agora. Não se casem com pessoas de lá, não casem-se com os pagãos. Pais, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Não deixem os seus filhos se envolverem em jugo desigual, casar com o incrédulo, com o pagão. Assim vocês tratarão essas nações. Não derrubem os seus altares, ou melhor dizendo, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados, queimem os seus ídolos. É mais ou menos aquele discurso que deveria ser dito lá no século XVI para os reformadores. Rompam 100% com a Igreja Católica. E eles romperam com muitas coisas importantes, mas não foi 100%. E tanto de catolicismo nós encontramos dentro da Igreja, que confunde demais o andar das pessoas com Jesus Cristo, porque tem muita coisa que elas acham que é da Bíblia e é só da tradição cristã. Não vivam como os pagãos, porque os pagãos irão corromper vocês e suas casas. Não achem que um pouquinho disso e um pouquinho daquilo não faz mal, porque Israel é um exemplo de que faz muito mal. E aí o verso 6... pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. É por isso que Ele não queria contaminação. Vocês foram separados para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. É por isso que não devemos nos contaminar. É por isso que devemos ser obedientes, porque na face da terra, para a glória de Deus, e não o orgulho nosso, mas para a glória de Deus, Deus separou um povo exclusivamente seu. Ele fez isso com Israel, mas ele fez isso com a igreja. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10, Pedro vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por que que Deus exige de nós obediência, santidade, exclusividade? Porque Ele nos separou dos demais para sermos seu povo, para ter comunhão e se relacionar conosco, com a igreja de Jesus Cristo. Por isso, devemos nos purificar de todo pecado que tenazmente nos assedia e nos afasta do Senhor. O próprio Pedro, nos versículos 11 e 12 aqui do capítulo 2 da primeira carta, ele vai dizer a nós: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam de maneira exemplar entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nós precisamos, em todas as esferas da sociedade, crentes que não sejam iguais os pagãos. Temos na membresia de nossa igreja dois irmãos pleiteando uma vaga na Câmara Municipal. Vão chegar lá num antro de corrupção para ser luz no meio das trevas. Temos um grupo de irmãos que semanalmente trabalham dentro das indústrias da nossa região, a Embraer, a GM e tantas outras indústrias. Um mundo pagão, de fofoca, de moralidade, de ganância, de inimizade. Tem que ser luz no meio das trevas. De irmãos que são empresários, no meio de tantas corrupções que o próprio país provoca para que a corrupção continue sendo alimentada, tem que ser luz no meio das trevas. Nós, vivendo nos condomínios todos espalhados, no meio de tantas famílias pagãs indo para o inferno, temos que ser luz no meio das trevas, não agindo como os incrédulos. Nossas festas têm que ser diferentes das festas deles. Cristo tem que ser visto cada vez que a gente se reúne. Eles têm que ser impactados com a nossa santidade. A gente precisa ser diferentes, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Se a obediência e a santidade é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus e andamos com Ele, nós precisamos fazer a diferença, porque as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno com o nome Jesus nas suas bocas. Porque ela disse: aquele crente vive daquele jeito, então não tem problema eu viver do meu. Não tem problema viver desse jeito. Se ele frequenta os mesmos lugares que eu frequento, então que diferença faz a fé que ele tem com a minha? Se ele gosta de tudo que eu gosto e o lazer dele é igual, exatamente igual ao meu, que diferença faz? O apóstolo Pedro diz que Deus nos separou como povo exclusivo dele. Nós não deveríamos viver igual. E no final, no domingo, o meu domingo é diferente, mas o resto da semana é igual. Não faz sentido. Concluindo, amados, é verdade que temos perguntas às quais Deus não tem preocupação em responder. coisas que às vezes é só curiosidade, mas curiosidade que se tornou debate filosófico sobre o problema do mal. É verdade. No entanto, todas as respostas que precisamos sobre a eternidade, como vivê-la com Deus, ele respondeu detalhadamente em sua palavra. Temos um testemunho de milênios de como o Criador do Universo, sustentador de todas as coisas, lida com o mal, trata o pecado, vence o pecado e garante o seu fim na eternidade. O que nós temos que ter em mente é que ninguém, absolutamente ninguém, será julgado injustamente. Mas todos, categoricamente todos, serão responsabilizados por suas escolhas e decisões neste mundo. Um Deus sábio, santo e justo julgará consoante ao seu caráter e como o apóstolo Paulo escreveu, que diremos? Acaso Deus é injusto na forma como ele julga? Não. Cristo já pagou pelos nossos pecados, amém? Cristo já pagou pelos nossos pecados. Nos libertou da escravidão do pecado, para produzirmos frutos dignos do nome do Senhor. Um testemunho de milênios, apresentando o Criador do Universo que sustenta todas as coisas, testifica que ele lida com o mal e trata o pecado. Vence-o, garante o seu fim. Toda a Escritura Sagrada traz para nós a convocação para que, como povo chamado para ser exclusivo a Deus, vivamos em santidade. Esse é o nosso desafio. Se essas questões que envolvem o problema do mal têm interferido na sua responsabilidade pessoal, corrija isso hoje. Se você peca, você é culpado. Deus não deixa de ser soberano sobre tudo o que está acontecendo. Mas você é culpado. Se uma pessoa mata outra, Deus é soberano sobre tudo isso, Deus não estava dormindo, mas o assassino é culpado. Deus está acima da lei, porque ele é o seu legislador. O quanto o problema do mal interfere na sua crença sobre a responsabilidade pessoal pelo pecado? O quanto o problema do mal interfere na sua crença sobre a santidade de Deus? Sua exigência de que aqueles que se aproximam dele o façam com santidade. Deixe Deus onde ele deve estar e entenda o homem onde ele tem que estar. Isso vai facilitar o seu entendimento sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vai facilitar. Porque nem os questionamentos humanos, nem o plano soberano de Deus invalidam a responsabilidade humana quanto ao mal. O fato de não termos tudo o que gostaríamos de ter como resposta sobre a origem do mal, por exemplo, não invalida o caráter santo de Deus e a realidade de nossos corações pecaminosos. Vamos buscar o Senhor em oração, curve sua cabeça. Talvez você, sem perceber, criou o hábito de sempre justificar os seus erros procurando culpados. Às vezes você pode estar fazendo isso até de brincadeira. Mas para de fazer isso. É hora de você assumir a responsabilidade pelos seus erros. Assumir a culpa pelos seus pecados. E se você estiver disposto a assumir essas responsabilidades, eu tenho uma excelente notícia para você. Jesus já pagou pelos seus pecados. Você não precisa se punir pelos seus pecados. Jesus já pagou por eles. Você precisa se arrepender, confessar. Isso você precisa fazer. E se submeter ao Senhor. Porque Cristo já pagou pelos seus pecados. Mas se você tem consciência da obra de Jesus Cristo e peca porque sabe que ele já pagou pelos seus pecados, você está desprezando a obra de Jesus. Não faça isso. Se arrependa, se for o caso. Mas sem dúvida alguma, busque o Senhor para se comprometer com Ele por santidade. Diga: Deus, eu amo mais o mundo do que o Senhor. Cada oferta que fazem de lazer eu quero para mim. Cada coisa que promovem no mundo eu quero para mim. E eu sempre tenho uma desculpa. Mas olha assim, Deus, eu quero desejar mais o Senhor e a sua santidade do que satisfazer os desejos da minha carne, do que só buscar prazer e lazer. Eu quero pecar menos para poder exaltar mais o Senhor em glória. Se é o seu caso, diga: Deus, eu quero sair da mediocridade, da superficialidade de uma fé sempre insatisfeita e carnal. Quero assumir a minha responsabilidade, sendo fortalecido na graça do Senhor, para não alimentar o pecado na minha vida. Não vai adiantar a gente saber as coisas certas e não vivê-las. Essa tem que ser a nossa oração: Deus, eu quero praticar aquilo que eu já sei. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado por estar nos ajudando a pensarmos em situações complexas, mas sabendo que o Senhor nos dá todas as respostas que precisamos ter. E principalmente, obrigado por ser o nosso Deus. Santo, justo, amável, generoso, perdoador. Perdoa os nossos pecados. Purifica e santifica as nossas vidas de tal maneira que vivamos como um povo exclusivamente seu, frutificando em toda boa obra para o teu inteiro agrado. Continua santificando a tua igreja. Pai, continua nos ensinando a te amar. Precisamos aprender a amar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.